Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Thales Ribeiro, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. Nessa edição, você confere a palestra do diretor e editor de vídeo publicitário Eduardo Galeno, que já produziu diversos produtos audiovisuais para marcas, empresas e até videoclipes.
Então, boa noite, pessoal. Como ela disse, meu nome é Eduardo, né? Eduardo Galeno. Sou formado em publicidade e propaganda. Tenho pós-graduação em comunicação e marketing, né? E eu tenho uma produtora de vídeo, pequena produtora de vídeo, chamada Monte Castelo. Eu queria até, como a gente filma, né, eu queria até perguntar para os câmeras, é mais fácil eu ficar sentado, não é?
Você que sabe, aí é com você.
Tá vendo? Os caras são demais, o pessoal do audiovisual é demais.
É que a gente acreditou que seu look deveria ser todo mundo aqui, ó, tipo de pé, que seu óbvio entendeu.
Legal, adorei. O seguinte, então eu queria começar mostrando um pequeno reel aqui do trabalho da produtora. É o vídeo número zero aí da minha pastinha. Então, voltando lá para a apresentação, a gente já pode ir para o slide, acho que o segundo. Voltando aqui para a apresentação, né, gente? A gente passa esse videozinho só para mostrar um pouco um resuminho de alguns trabalhos que a gente criou na produtora. Primeiro, por que eu escolhi publicidade e propaganda? Apesar de trabalhar no audiovisual, eu sou formado em publicidade e propaganda. Por que essa escolha? Porque eu já trabalhava com audiovisual antes de ingressar na faculdade. Então, eu queria uma formação, buscava uma formação, também fiz ProUni, tá? Não tinha condições de pagar uma faculdade e tudo mais. Tentei bastante o curso de audiovisual na USP. Não consegui, até porque eu nunca fui muito estudioso e tal, e entrei aqui, né, consegui entrar aqui na Fapcom e tal, foi uma experiência maravilhosa, mas acredito que uma escolha ótima. Quem aí já leu o Curtiço? Eu queria fazer essa pergunta porque é impossível subir aqui, falar em público e não lembrar do Fatigate.
Meu Deus. Ícone,
Fatigate é demais. E o medo de escrever alguma coisa aqui? Pode pular esse slide.
Escrever e o medo errado, de escrever, ele tá aqui, na escrever errado. E corrigir ainda.
É difícil. Dá medo. Mas eu vou fazer um paralelo bem rápido. Para mim, o mercado audiovisual é como o Curtiço São Romão. A gente está em constante busca de sobrevivência. É verdade, a gente está nesse mar louco, são diversas pessoas, a gente busca essa sobrevivência. Mas voltando. Eu já trabalhava com audiovisual e queria conseguir uma forma de dialogar melhor, até o que o Rara falou, vai de muito encontro ao que o meu colega falou, sobre como dialogar com agências de publicidade, porque a produtora onde eu trabalhava fazia muitos filmes publicitários. Pode pular esse slide aqui. Com essa experiência aí do audiovisual, eu tive um grande mentor, na verdade, que foi o Léo Liberti, que é um grande amigo, diretor de uma produtora de médio porte aqui em São Paulo, que chama Libertar Filmes. E ele sempre me estimulou a ter um bom portfólio. Então, é o que eu digo para vocês aqui também. Ter um bom portfólio é muito importante. Mas como, Eduardo, você conseguiu o seu próprio portfólio? A produtora dele, muitas vezes, eu sou da música, né? Tipo, eu vim da música. Então, eu tinha muitos contatos dentro da música. Então, eu conseguia levar bandas, artistas para gravarem videoclipes lá na produtora do Léo, no caso a Libertar. E feito isso, alguns trabalhos que pintavam para ele acabava recusando, até porque ele é um cara bem artesão e tudo mais, ele gostava de fazer tudo, muita coisa ele recusava. Muitos desses trabalhos que a produtora acabava recusando, eu fazia, e muitos deles nem envolviam cachê, que é até o que a gente tem uma diversas conversas aqui entre a gente sobre o fato de trabalhar de graça. O que é o trabalhar de graça? Muitas vezes a gente tem um grande ego, onde a gente diz, nossa, eu sou muito bom, eu não vou fazer isso de graça. Ou acho que a gente tem que ser humilde. Quando a gente está começando, é preciso entender que a gente precisa criar repertório. para criar esse repertório, eu precisava fazer alguns trabalhos. Para fazer esses trabalhos, eu precisava trabalhar de graça. E isso foi enriquecedor. Né? Isso, travei. Para mim, foi bastante interessante. Aí, aqui ainda na faculdade, como eu queria entender melhor como funcionava uma agência de publicidade, eu já buscava estágios em agências de publicidade para entender como funcionava lá dentro, né? Como que funcionavam todas essas determinadas funções. A gente lidava muito com RTV nos trabalhos da agência, mas eu sabia que tinha um redator, que tinha o diretor de criação e tudo mais, e com o repertório do curso, eu acabei conhecendo melhor tudo isso. Eu tive uma oportunidade, já falando aqui em marketing artístico, ainda na faculdade, de trabalhar numa agência que cuidava da gestão de carreira de alguns artistas. E voltando também ao trabalhar de graça, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer o dono de uma dessas agências. Eu ofereci o meu trabalho, ele aceitou fazer o trabalho comigo, que era um videoclipe de um artista deles, no caso eram Inimigos da HP na época. Todo o dinheiro da produção eu investi no clipe, eu não ganhei um centavo. Eu tirei até do bolso, minha esposa também me ajudou, minha esposa é maravilhosa, sempre me ajudou. E consegui fazer um trabalho bacana, ficou bem legal o clipe. E esse clipe, de graça, me trouxe um emprego. Ele me convidou para trabalhar no departamento de marketing da agência. E aí lá, eu ganhei experiência, comecei a entender todas as funções dentro de uma agência, mas atuando mesmo, de tudo um pouco a gente fazia. E tudo que eu aprendia em sala de aula, eu tinha muito tesão mesmo em levar para dentro do meu departamento. E a gente experimentou muitas coisas que eu aprendi aqui. Nas aulas de empreendedorismo que eu tive com o professor Postigo, por exemplo, sempre brincalhão e tudo mais, eu já rabiscava alguns esboços do que viria a ser a minha produtora de vídeo. E depois de 3 anos trabalhando na agência, eu realmente fui me estruturando, fui me preparando, também com a ajuda da minha esposa, para que eu pudesse ingressar nessa carreira solo, que é o que o Eduardo falou aqui, com a minha própria produtora. Então, eu fui criando relacionamento para conseguir fazer isso. Pode passar o próximo slide, por favor? Vamos lá. Eu queria mostrar um videozinho de 1 minuto. É um making-off de uma gravação, se eu não me engano, é o vídeo... É o número 2. Eu queria mostrar esse vídeo, para mim é muito interessante, é muito legal, porque... quem puxou os aplausos aqui foram esses 3 caras que estão aqui. Eles trabalham comigo na minha produtora.
Palmas, gente, palmas.
Esses caras são demais. E assim, os sets são pequenos. O único cara aqui, tirando os 3 que trabalham comigo, o único cara aqui de fora que está nesse trabalho é o Ângelo Pastorello. O Ângelo Pastorello, para quem não conhece, é um grande fotógrafo de moda. E eu conheci ele até fazendo fashion filmes, como o Edu estava falando, que aqui no Brasil, assim, tipo, as marcas contratam um grande fotógrafo para fazer a campanha e um filmmaker para fazer um videozinho bacana para eles lá. E acabei conhecendo o Ângelo e eu tento trazer a expertise dele em alguns trabalhos para a construção do desenho de luz, dos vídeos e tudo mais. Porque eu gosto de fazer tudo, eu sou meio artesão também, até pela escola que eu tive com o Léo. Mas voltando aqui, o poder do networking. Até coloquei isso aqui bem grande, porque isso eu acho que acredito que seja uma das peças mais importantes para quem quer empreender, para quem quer ter uma produtora de vídeo, e para quem quer conseguir seus primeiros trabalhos. O Edu pediu até para levantar a mão quem trabalha ou quer trabalhar com audiovisual, a maioria de vocês. O networking é peça-chave, do meu ponto de vista. Por quê? Porque ele traz parcerias e projetos, ele te traz indicações, que é o que indica tal. O networking, ele começa na sala de aula. Existem relações que a gente leva para a vida inteira. Principalmente, as relações, às vezes, de trabalho, acabam te levando a outros e assim por diante, como o Edu já citou aqui. Um exemplo também é que eu conheci o Edu por conta de uma palestra aqui. A gente faz alguns trabalhos juntos. Quando eu preciso de uma pessoa que trabalhe com movimentos de câmera e vídeos mais com movimentos mais orgânicos, para mim ele é o melhor do mercado hoje. Tipo, melhor cara de movimento é ele, não puxando o saco e tal, mas eu sempre tento trazer ele para os meus trabalhos. Às vezes o orçamento não dá, porque ele é muito caro, mas a gente tenta. O Léo, que é o cara onde eu trabalhei e tal, a gente falei postigo, a gente trouxe ele aqui nesse palco, não lembro o ano. Ele fez uma palestra, apresentou o trabalho dele e tal. O Edu procurou ele um tempo depois e a gente se conheceu através disso. Voltando um pouco também, até no networking e tudo mais, uma vez o Léo teve a oportunidade de dirigir um clipe do Megadeth no Brasil. A gente não ganhou um centavo para estar lá. E a gente foi. Mas por quê? Porque era muito interessante para um portfólio, para a gente, por visibilidade. Porque é interessante mostrar o que vocês estão fazendo sempre. E para a gente era muito interessante mostrar que estávamos naquele set. Então, não abram mão de oportunidades. Não abram mão de conhecer pessoas. É um conselho. Ó, virei coaching, hein? E, gente, é o seguinte. Lembre-se, se hoje está difícil, amanhã vai ficar pior. Nossa, nada a ver.
Meu Deus.
É brincadeira, não. É tipo coaching. Obrigado. Né? Bom, prospecção de clientes. Como que... Até vem um pouco do network, está tudo interligado. Os meus clientes, eles vêm muito mais de indicação, tá, gente? No meio artístico, os artistas, tal, por mais que sejam um meio tipo, oh, que interessante, bacana, trabalhar com artistas, tal, tem pessoas que são muito difíceis, principalmente as pessoas que trabalham com artistas. E eles são pessoas emocionalmente frágeis. Talvez a gente também, do audiovisual, publicitários, acho que a gente também é um pouco frágil. Em determinados momentos da vida. Então, como que a gente consegue reter um cliente? Tendo paciência, tendo inteligência emocional e entregando o seu melhor. Saiba que quando você está fazendo um trabalho, é o seu nome que está lá. É o seu nome, cara. Porque muitas vezes a gente pega um trabalho e fala, ah, cara, eu vou entregar qualquer porcaria, porque esse cara está me atormentando. Mas, meu, entrega o melhor, sempre. Porque é o teu nome que está lá. E aí depois aquilo vai ficar para sempre como uma... Ah, quem fez essa porcaria? Puta, o Eduardo Ohara.
Eduardo, deixa eu te perguntar, tanto você quanto o Eduardo, falaram sobre essa questão de trabalhar de graça. Só que vocês trouxeram um tom tão bacana para isso que parece que o trabalhar de graça é um investimento. É uma ferramenta importantíssima para o networking. Quando a gente fala trabalhar de graça, parece que é ruim, né?
Porque a gente escuta muito do mercado, é só a prostituição do mercado. Olha os caras aí que pegam os trabalhos que ninguém quer. Não é nada disso. Se você não... Exatamente, aqui estão. Eu até esqueci o que eu estava falando.
Você estava dando uma aula de coaching. Mindset.
Isso, gente. Se hoje está difícil, amanhã vai ser pior.
Obrigada,
boa noite.
Eu vou trancar o curso.
Não, estou brincando. Nossa. Isso, exatamente, verdade. Então, é muito importante abraçar essas oportunidades, acredito eu, no meu ponto de vista, tá, gente? Não estou dizendo que isso é lei, que isso é obrigatório, que você precisa fazer isso. Jamais. Até compartilho muito, muito da opinião do Edu, a gente já conversou muito sobre isso até em outras oportunidades, mas o trabalhar de graça que a gente fala, às vezes é tipo, você não vai ter nem cachê. Ou então você está investindo, está colocando um valor baixo numa concorrência, num orçamento com uma agência para fazer algum trabalho publicitário, por exemplo, e aquilo vai te trazer retorno futuramente. Você tem que avaliar também. Só você vai saber se aquilo vai ser interessante para você, para sua produtora, para o seu portfólio pessoal.
E isso ajuda a firmar o seu nome, né, no mercado, querendo ou não. Até o trabalhar de graça te traz resultados. Né?
Por que que ele traz resultados? Porque muitas vezes você auxilia um cliente em determinada roubada, que ele está numa roubada e, cara, é o seguinte, por exemplo, eu tenho muitos contatos com empresários e artistas. Foi uma relação que eu acabei construindo na agência onde eu trabalhei. E esses são os caras que decidem, esses são os caras do planejamento estratégico. Meu relacionamento com os artistas é muito mais feito quando a gente tem um trabalho já fechado e eu converso com ele sobre o que ele espera daquele vídeo, o que ele pensou, né? É mais ou menos como uma agência, né, de publicidade com o seu cliente. O artista também é um produto, gente. A diferença é que ele fala e faz bosta. Às vezes, né?
O Péricles faz? Não, ele é muito legal.
Como você falou do Péricles, existem eu já trabalhei com muitos artistas. É, posso citar aqui vários, tipo Roberta Miranda, Latino, RPM, o próprio Paulo que eu mostrei. É, existem dois seres humanos que são fantásticos, com os quais eu trabalhei, e é legal tipo, até ficar registrado aí. O Péricles é uma pessoa incrível, não é, Nath? Nath está aqui, não me deixa mentir, trabalha comigo, trabalha com o Péricles, trabalhou com o Péricles. E o Sérgio Reis. Sérgio Reis também é um cara sensacional. Existem pessoas incríveis, gente, mas existem pessoas muito difíceis. Então, você tem que ter inteligência emocional. Porque se a gente não tem inteligência emocional, a gente não consegue perpetuar no mercado, dar continuidade em trabalhos, em parcerias. Muitas vezes, aquilo que você construiu tentando criar um relacionamento bacana com o cliente, e aí tudo isso acaba indo por água abaixo se você não tem inteligência emocional para lidar com o mar de alterações que vão vir na sua vida, de cobrança. Tudo aqui é para ontem, na publicidade e na música é muito pior. A forma de pagamento desses caras aqui é muito complicada também. Para eu conseguir ter uma produtora, ter o meu espaço, ter os equipamentos e tal, parece fácil quando você sobe aqui e vem falar, gente, mas teve um longo percurso. É que eu tenho só 20 minutos para falar e eu não quero ser também repetitivo, porque o Edu colocou muito bem muitos pontos aqui interessantes e riquíssimos para a graduação de vocês aí. É isso. Então, inteligência emocional é muito importante. Pesquise um pouco sobre isso e tal, até porque isso é um grande diferencial para você manter clientes ou perder clientes. Eu já perdi muito cliente, cara, muito. Os meninos não me deixam mentir aqui que trabalham comigo, porque em alguns casos me faltou essa inteligência emocional para lidar com algumas situações e às vezes a gente acaba explodindo e tudo mais, entendeu? Talvez por conta da minha personalidade e tudo mais, mas é um grande defeito. Não levem isso como algo para vocês. Enxergar o que não é tão bacana e não fazer igual, entendeu? Por isso que eu dou esse toque aqui. Muita gente não fala sobre isso, fala sobre mercado e tudo mais, mas esquece essa peça-chave aqui. Possibilidades no mercado. Com a nossa produtora, como eu disse, a maioria dos trabalhos vem por indicações. A gente tem alguns clientes fixos, né? Alguns artistas a gente cuida de toda a comunicação visual. E só que o mercado, com o streaming, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Com a chegada do streaming no Brasil, a forma de se consumir música mudou drasticamente. Eu duvido que alguém aqui não tenha um aplicativo de música no seu celular. Isso impactou diretamente no mercado artístico. Impactou na forma de produzir conteúdo, de produção de conteúdo. Impactou no planejamento estratégico desses caras aqui, dessas agências que cuidam da carreira desses caras, agências muito sérias. Tem uma galera muito séria nesse mercado que atua mesmo como as agências de publicidade. Então, fiquem atentos às possibilidades do mercado. Por exemplo, o YouTube. Tem muito artista aí criando seus canais. Por quê? Porque antes eles tinham contratos com gravadoras, a gravadora cuidava de toda a parte digital desses artistas, essa receita eles nunca viam, e agora com o streaming e tudo mais, esses caras perceberam, por exemplo, como a maior distribuidora digital do país é a OneRPM. A OneRPM, ela está quebrando gravadoras por aí, afora. Porque eles fazem um trabalho legal. Não é só de distribuição digital. Eles acoplam o marketing artístico, o marketing estratégico para essa galera. Então, isso trouxe para a gente muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade de mercado. Então, fique atento a isso. Produções de conteúdo para canais de artistas. Muito artista está criando seu próprio canal de YouTube para fazer conteúdo. Um case que a gente tem muito bacana foi o canal do Pericão, que a gente começou com ele lá. A gente criou o canal dele logo que ele se desligou da antiga agência onde ele estava e tal. Criando seus próprios vídeos tal, para ter uma audiência mais forte no canal dele, porque antes os vídeos dele ficavam em outro lugar. Aqui o making off de gravação é o seguinte, tipo, como a gente tem um tempo curto, eu tenho só 5 minutos para encerrar. Eu ia mostrar mais um making-off de gravação que tem um minuto, mas eu acho que não precisa, acho que não vai agregar em nada. Para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte...
Eduardo, se você quiser mostrar o making-off... Os caras são idiotas, né, velho? É assim, gente, eu fiz um trabalho social muito bacana e trouxe esses manés aí comigo.
Faz assim, dá a introdução que a gente solta, pra parecer que tava combinado.
Oi?
Dá a introdução do seu make-off e a gente solta, pra parecer
então,
que tava combinado.
Então, eu queria soltar o make-off do videoclipe. É bem curtinho, tem um minuto, só pra mostrar também como que é o nosso set. Nosso set, ele é pequeno. É o número... 4. A gente precisa ter... Eu tive muito isso, tá? Eu pedia pra ir em set de gravações. Eu pedia pra ver como que funcionava um set. Eu enchi o saco de agências pra conseguir estágio, pra conseguir trabalho, pra entender como é que funcionava lá dentro. Por favor, tenha um portfólio bacana, eu indico o Vimeo, hoje em dia é muito importante, de vídeo, tá? Hoje em dia é muito importante também o Instagram. E sejam caras de pau mesmo, vão lá, bata na porta, peça pra ir num set, peça pra fazer uma assistência, isso enriquece muito o repertório de vocês. Para atuar no mercado. Quem quiser pode mandar o trabalho para a gente. Muitas vezes a gente contrata uma galera para trabalhar com a gente, dependendo do projeto, como freela, tá? E é isso. O último ponto que estava ali é gratidão. Eu tenho muita gratidão a essa faculdade, eu tenho muita gratidão aos professores com os quais eu tive aula aqui. Muitas vezes a galera fala, nossa, né, eu já vi pessoas que se formaram aqui que até falam, poxa, mas a Fapcom, na minha época, né, pelo menos, eu não sei se é assim agora. A Fapcom é a garagem da ESPN. Tinha cara que falava isso aqui. E é o seguinte, a gente trabalha, né, Edu? O Edu pode não me deixar mentir. A gente trabalha com pessoas formadas na FAP, na ESPN aqui. E, cara, na boa, os profissionais daqui, que saem daqui, não ficam devendo nada no mercado. Os que têm força de vontade, os que, tipo, vão atrás. Então, eu tenho muita gratidão a essa casa aqui. Obrigado, Postigo. Obrigado a vocês. E é isso aí.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra do ex-aluno da Fapcom, Eliel Guilin. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!